No âmbito do projeto MOSAIC, o Mosaico Instituto para a Cidadania tornou público um estudo sobre direitos ambientais e humanos em Angola, onde concluiu que o país precisa melhorar no que respeita à garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana, por um lado. Por outro, as autoridades precisam melhorar o sistema de fiscalização e aplicação rigorosa das políticas ambientais do país, sob pena de Angola experimentar no futuro fenómenos ambientais com consequências desagradáveis. Frederica Pelia, consultora para Ambiente e Direitos Humanos do projeto MOSAIC, cuja pesquisa teve lugar nas províncias de Moxico e Quandocubango, respectivamente, nos municípios de Moxico, dos Bundas e de Menongue, referiu que o quadro ambiental do país está a ser afetado por diferentes fenómenos, cujas consequências futuras se desenham desastrosas, e cita como exemplo o aumento das temperaturas, a diminuição das chuvas em algumas províncias e o aparecimento das chuvas repentinas noutras, o que impossibilita o desenvolvimento pleno da agricultura.
A Angola está a ser afetada por diferentes fenómenos climáticos que estão levados aos extremos. É evidente, por exemplo, a situação no sul de Angola, estão a passar as províncias de Namibe, Huila, Cuné, mas também Quandocubango, também no sul de Benguela, com a questão, por exemplo, da seca. Mas, pelo momento da seca, essas províncias foram também afetadas, por exemplo, por inundações. Angola está a ter problemas com a degradação das costas. Está a ter um aumento registrado das temperaturas em frente à diminuição das chuvas e em frente também de chuvas repentinas que não permitem o desenvolvimento, por exemplo, da agricultura. Para o futuro, esse cenário não vai ser melhor, considerando as condições atuais. Porque no futuro teremos, nestas previsões, que vão ser de 2050 a 2074, teremos um aumento das temperaturas médias que vão entre 2 graus e 4 graus. Até 2095, teremos um aumento no longo prazo até 4 graus. Significa que quase todas as províncias de Angola terão um aumento até 4 graus. Imaginemos o clima de Luanda. Agora, como pode estar num período, por exemplo, agora no final do Cacimbo, no princípio do período das chuvas, até mais 4 graus. Isto, em contrapartida, teremos uma precipitação de aumento de 2%. Alguns podem pensar, isto é uma boa notícia, porque vamos aumentar as chuvas. Isso não é uma boa notícia, porque o aumento das temperaturas significa o aumento da evaporação das águas, significa que teremos eventos extremos não controláveis, portanto, essas chuvas repentinas, chamadas bombas de águas, que vão cair em períodos que nós não podemos controlar, que vão criar problemas de erosão dos solos e que vão criar uma degradação dos solos que não vai permitir um desenvolvimento da agricultura ou da produção agrícola.
A vegetação também foi examinada sobre a flora angolana. O estudo refere que a área florestal nacional reduziu em 5% em 20 anos e que a diminuição da cobertura florestal não é acompanhada com a mesma velocidade de uma revegetação.
Em Angola, entre 2000 e 2020, se perdeu quase 5% da área florestal. Estes dados podem ser verificados nesse website acessível e gratuito, que é Global Forest Watch, que é um mapa, metendo as coordenadas, você pode ter a fotografia precisa de uma determinada parcela de território. No território de Angola, a área florestal diminuiu em 20 anos de 5%. Isto não seria, de fato, um problema se esta diminuição florestal não fosse também acompanhada de uma diminuição da vegetação da cobertura florestal. No sentido que, em frente de uma diminuição da quantidade da floresta, da cobertura florestal, não está a ter com a mesma velocidade uma revegetação da cobertura florestal. E isso significa que não terá uma renovação das árvores, uma renovação da vegetação. E no futuro isto pode criar diversos problemas, sobretudo no microclima. A diminuição da vegetação deriva de diferentes fatores. Com certeza, o abate de árvores para a construção de estradas, para a exploração de madeira, os incêndios.
O projeto SAC Somos Ambiente tem estado a desenvolver um conjunto de ações que visam a mudança de comportamento em relação às boas práticas ambientais. Tais ações envolvem a formação de jovens, membros das comunidades onde o projeto está presente. A irmã Joana Janja, gestora do projeto SAC, adiantou que a formação tem como fim último garantir a advocacia e a sensibilização sobre questões ambientais e direitos humanos.
Está-se a fazer uma informação com essas comunidades, mas com as pessoas jovens, adultos, homens e mulheres. E essas pessoas estão a ser formadas, estão desafiadas a fazer a sensibilização em várias instituições, entre elas as instituições escolares. E então o projeto não trazer crianças, mas dentro dessas ações estão sendo feitas com esses jovens, com as comunidades, eles, no seu plano, estão fazendo a nível das escolas essa sensibilização, não só com os adultos, mas também com as crianças. Planos de advocacia, está previsto depois do lançamento deste estudo, está previsto encontros mais institucionais, sobretudo ao Ministério do Ambiente, é como a Federica disse na sua apresentação, uma hora está cheia de leis, mas infelizmente essas leis não são implementadas. É teoria, mas não só prática e teoria. Também que no primeiro semestre dos anos nós tínhamos solicitado alguns planos relativamente a essas questões ambientais, a nível dessas províncias da implementação do projeto. E algumas pessoas, as instituições, nem sequer tinham os planos. Solicitamos aqui a nível nacional e aí deram, então, como é que é possível tantos planos, mas a nível provincial não tem esses planos. Então há essa necessidade de fazer advocacia, vamos seguir os resultados do nosso estudo, para que realmente eles continuem a despertar. E também a Federica falou aqui do OGE, que tem uma verba, visto que uma vez que nós não sabemos como relaciona as questões ambientais com o direito humano, e vão deixando, relegando para o segundo plano as questões ambientais. Então, esse também é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas saibam que realmente as questões ambientais não podem ser relegadas ao segundo plano. A ideia de estar também na agenda, nas nossas mãos, nas instituições. As pessoas ambientais também devem começar a ser o foco dos nossos planos de ação nas instituições escolares. Temos um plano muito lindo que lá na Estratégia Nacional, mas as escolas nem sequer conhecem, nem sequer se calhar são envolvidas na definição dessas estratégias. Então, para esse projeto também é nossa intenção para despertar a essas escolas para esse plano e as crianças também devem ser iniciadas a serem sensíveis a essas questões ambientais.
O estudo revela ainda que, em relação aos direitos humanos, as províncias do Moxico e do Quando-Cubango são afetadas notoriamente por determinadas violações. O relatório aponta que existe nas localidades examinadas pobreza multidimensional relacionadas ao acesso à educação, à saúde, à água potável, à habitação segura, ao registro civil, entre outros direitos indispensáveis ao bem-estar social. Para a Frederica Pelia, consultora para Ambiente e Direitos Humanos do Projeto Usaque, Moxico e Quando-Cubango são províncias socialmente vulneráveis e com elevada discriminação no que se refere aos direitos humanos.
Em relação aos direitos humanos, que também se foi uma premissa para entender os resultados do estudo, a província de Moxico e Quando-Cubango, de facto, estão notoriamente afetadas por atingidas por determinadas violações. É importante, por exemplo, denotar que o município de Bundas é um dos municípios de Angola com a mais alta percentagem de pessoas que vivem ou são vulneráveis à pobreza multidimensional. Portanto, uma pobreza não do tipo econômico, mas uma pobreza que afeta a pessoa de diferentes setores do ponto de vista. Por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à habitação segura, acesso ao registro civil. Portanto, um município deste tipo tem já dificuldades de acesso a diferentes recursos básicos. Água potável no município de, na província de Moxico, 65% das comunidades não têm acesso, por exemplo, à água potável. E isto cria, de facto, uma violação muito elevada dos direitos humanos, sobretudo numa província, entre as províncias, como Moxico e Quando-Cubango, sobretudo, que são riquíssimas em recursos hídricos. Dizemos que esta situação de partida, onde tem fraco acesso, mas também fraca qualidade do serviço, porque também os serviços existentes frequentemente não conseguem, considerando a grande parte do território, a dificuldade de acesso às comunidades, a responder a toda a demanda e a todas as necessidades de acesso aos serviços que as comunidades têm. Portanto, estamos a falar de províncias que se encontram já numa situação muito frágil, em nos quais grupos sociais como mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, com doenças crônicas, que são aquelas que deveriam ser mais protegidas, ao contrário, são aquelas que têm mais dificuldades em ter acesso a esses serviços, porque normalmente dependem de outras pessoas para chegar a esses serviços.
O estudo sobre direitos ambientais e humanos em Angola, nos municípios do Moxico, Bundas e Menong, recomenda as organizações da sociedade civil a melhorar a capacidade de advocacia, de informação, de consciencialização sobre questões de direito, por outro lado, a ser mais protagonista na defesa dos direitos humanos e do ambiente. Aos meios de comunicação social, o estudo recomenda um melhor trabalho de comunicação, uniformização da linguagem e formação sobre direitos humanos e ambiente. Aos órgãos do Estado, o relatório recomenda a melhoria das políticas públicas e orçamentos mais sensíveis às questões ambientais. De acordo com Frederica Pelia, é preciso aumentar o orçamento dedicado ao ambiente, uma vez que apenas 0,1% do OGE de 2023 é dedicado a este setor.
As recomendações também foram sintetizadas nestes quatro grupos principais da nossa sociedade, em quatro ações, digamos assim. Para organizações da sociedade civil, grupos de jovens, de mulheres, que deveriam ser muito mais protagonistas como principais alvos, dizemos, de toda esta crise que está a se viver. E outros grupos de interesse, os jovens, por exemplo. Os jovens do país é vosso, será vosso, portanto, é justo que defenda aquilo que as gerações atuais e passadas estão a unificar e estão a deixar, por exemplo, deixarão. Então, reforçar a capacidade destas organizações para melhorar a capacidade, seja de advocacia, mas também de informação, ter mais consciencialização sobre alguns conceitos, direitos, e também incentivar para que atuem mais no trabalho em rede. Às vezes, tem organizações que têm iniciativas sobre o ambiente muito positivas, mas a tendência também
Não sei se é porque o financiamento é muito direcionado, mas a tendência é trabalhar quase de uma forma individual. Entretanto, que a questão ambiental deveria ser enfrentada como uma rede, porque a União, neste caso, faz a força e o ambiente é algo que toca a todos, não só uma organização do setor. Os meios de comunicação, a capacitação, eles também precisam de ser mais capacitados para dar uma informação e divulgar as informações de uma forma mais adequada, porque tem um grande trabalho de sensibilização, informação em todo o país. Portanto, que onde não chega as organizações da sociedade civil, com certeza pode chegar a rádio, pode chegar agora aos meios sociais, que são potentíssimos, os vários grupos do WhatsApp, etc., mas precisa uniformizar a linguagem e falar conceitos que são compreensíveis, acessíveis a todos e também que tenham o mesmo significado para todos. Órgãos do Estado, políticas públicas e orçamentos mais sensíveis às questões ambientais. Nos últimos anos, em Angola, se falou muito de orçamento geral do Estado sensível ao género. Com este estudo, nós acrescentamos que o orçamento geral do Estado deveria ser também sensível às questões ambientais. No estudo, é evidente que somente 0,1% do orçamento do Estado de 2023 é dedicado ao ambiente. A importância, como se diz, do ambiente é muito, do ponto de vista legal, vocês vão ver no estudo, tem de fato o normativo, o Angola está riquíssima, tem muitas leis, até muito antigas. O problema, como em outros campos, é que estas leis depois não se expressam naquela que é a manos operadas, que é o orçamento, as legislações que...
O projeto SACI é implementado pelo Mosaico Instituto para a Cidadania em parceria com a Fundação Fé e Cooperação e financiado pela União Europeia em Angola e pelo Camões Instituto Português. O projeto pretende contribuir para uma melhor consciência ambiental e atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente. O diretor-geral do Mosaico Instituto para a Cidadania, Frei Júlio Candeeiro, explica que este projeto é apenas uma pedra no charco e que muito ainda deve ser feito de modos a assegurar que se promova em Angola melhores práticas ambientais e de defesa dos direitos humanos.
Porque nós não estamos em cabida? Nós podemos estar em cabida. Estar convidados para esta sessão é uma forma de desenvolver neste trabalho que ninguém vai fazer sozinho, sozinha. Portanto, sintam-se à vontade para pegar. Foi o que eu disse no princípio. Este é mesmo só uma pedra a tirar ao charco para despertarmos a todos. E a ação pelo ambiente é urgente. Ou agimos agora, ou um dia a nossa casa comum vai desaparecer, como diz o Papa Francisco. Então, organizações, professores, cada uma que escuta, sinta-se autorizado para tomar iniciativas. E se precisar, se quiser contar connosco dentro daquilo que são as nossas capacidades, nós também estaremos disponíveis para aprender com o vosso trabalho. Então, se há uma ideia para ir à cabina, vamos à cabina. Isso não é problema nenhum. O que aconteceu no que está a acontecer no Chico, seguramente está a acontecer noutros lugares. Nós já fomos ao Chico por uma razão específica, às vezes há limites na proposta, mas uma delas, uma das quais nós fomos ao Chico, não é? Quero partilhar convosco, porque naquela altura tínhamos ainda um parceiro bom, que era o Dom Tiso. O Dom Tiso, porque também a trabalhar com constância, com persistência numa comunidade, esse trabalho para levar um trabalho de anos, precisamos de um parceiro local forte. O Comosaico não trabalha para as pessoas, o Comosaico trabalha com as pessoas. Então, precisamos às vezes, o que nos falta às vezes, só um parceiro, uma parceira no local, porque a gente tem que ser ator, é o seu próprio espírito, seu desenvolvimento. Então, se é uma coisa menos a cabine, ou a margem, ou outros lugares, além destas duas polícias, nós vamos. Nós estamos prontos.
O Frei Júlio Candeeiro, projeto SAC, apresenta relatório sobre direitos ambientais e humanos em Angola. O estudo revela que o país precisa aplicar com maior rigor as políticas ambientais e de direitos humanos. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.